Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Voltamos aqui com mais um episódio, né? Esse episódio sobre o Tríduo Santo, o Tríduo Pascal, as meditações do Tríduo Pascal. E já esclarecendo aqui umas coisas que eu esqueci de falar no outro episódio. Ficou muito longo, eu me esqueci realmente de falar. Perdão aí. Né? Se você adicionou. Se você foi lá no e-mail, né? Dizer, ah, faltou isso, Alex. Ou se não, você foi lá no direct do Insta dizer, ah, não, Alex, faltou isso aqui. Calma, tá? Isso será adicionado. Depois a gente pode adicionar isso aí também. Que você deve ter falado. Eu não sei se falou. Mas, enfim. Depois, né? Depois ou antes. De as partículas com Jesus Eucarístico, né, da âmbula com Jesus Eucarístico, ser transladada para o exílio, né? Antes disso, todo o altar ele é despido, né, despido de suas vestes, simbolizando ali mais um simbolismo da prisão de Jesus. Ou seja, você tem três panos, as velas, os castiçais com as velas, crucifixos e as imagens dos santos, né? Tudo isso é tirado do altar. As imagens que não puderem ser guardadas são cobertas com um pano. Pode ser de preferência um pano roxo ou um pano de outra cor, contanto que esconda a imagem, né? Entre outras coisas, quadros, pinturas que representem algo que possa lhe desviar, né? Possa desviar a sua total concentração no outro dia para a Paixão do Senhor, memorial da Paixão do Senhor, né? E assim, é certo, né? Nós temos que ter isso. O altar é despido e ele fica assim. Você vê que, você pode ver aqui no começo da missa, o altar tá cheio de ornamentos, flores, velas. Só que aí, depois, é tudo tirado do altar. É tudo que está ali é retirado, né? Aí fica aquele altar vazio, só aquela pedra de mármore, aquela mesa de madeira vazia, simbolizando, né, o vazio que Cristo deixava na igreja, vazio que Cristo deixava nos seus apóstolos. E bem, eu queria começar com umas coisas aqui que eu acho bem importante serem ressaltados, né, em relação mais também a. Porque nós estamos vivendo um período de isolamento, um período de vivermos a nossa igreja doméstica, né? Isso ele vai mais em relação aos cuidados que você deve ter nesse próprio dia também, para ajudar mais na meditação. O jejum e a abstinência, ou seja, um jejum realmente é recomendado, um jejum completo nesse dia, ou seja, começar com café, nada de almoço. E terminar com o jantar. Mas é óbvio, jejum não é jejum sem oração. Jejum não é jejum se você não tiver algo para oferecer. Grande maioria das pessoas oferecem esse jejum pelos cristãos perseguidos, ou por alguma causa, pedindo alguma virtude, a virtude da temperança, a virtude da piedade, ou até mesmo virtudes comuns, coisas comuns, como assim, eu quero tanto viver a castidade, Senhor, tal. E por meio desse jejum, né? Através da Divina Misericórdia, você alcança essa graça. Você pode alcançar essa graça. Mas é óbvio, o jejum tem que ser bem feito. A abstinência de carne é obrigatória, ou seja, em hipótese alguma você deve comer carne de animais. Animais, por assim dizer, de sangue quente, né? Se eu não me engano, tem uma especificação no cânon romano que fala isso, ou seja, não deve-se comer animais de carne vermelha, né? Animais de carne vermelha, e muito menos de sangue quente, ou seja, animais comuns que vivem na terra, né? Animais que vivem no meio terrestre. Ah, mas não pode comer galinha? Não, né? Galinha, né? Como é que você pode dizer? Uma morte brutal, né? Por assim dizer, ou seja, eu não sei como explicar, eu só sei que animais de sangue quente, né, como o povo diz no interior, animais de sangue quente, ou seja, que vivem mesmo as nossas temperaturas comuns, né, e tal, não devem ser consumidos nesse dia, né? Mas também lembrando que não adianta de nada você comer um peixe, você comer um bacalhau, você comer rã, né? Uma vez me contaram uma história de uma pessoa que era, tipo, a pessoa era tão elegante, né? Que tinha o dinheiro pra comprar rã e comprava e fazia rã, né? Na Sexta-feira Santa. Tal, ia no rio buscar rã, né? Pra fazer. Não adianta de nada você comer nem rã, se você não tiver a intenção naquilo. Ou seja, eu estou fazendo isso por amor a Deus. Por amor a Deus e por obediência à Santa Mãe Igreja. Não adianta de nada você fazer isso, né? Mas fica aí com também meio de conscientização, como meio de meditar através disso, o santo sacrifício, né? Bem, também fica aí de prática para a galera aí que quer meditar a mais. A via sacra, ela pode ser meditada a semana toda, o ano todo, só que de preferência nesse dia, né? A meditação da via sacra, ela vai ser a mais aprofundada, entendeu? Ou seja, você vai ter um profundo pensamento, um profundo redirecionamento à via sacra, a meditação dos mistérios da paixão do Senhor, ou seja, passo a passo, né? Os passos de Jesus até o Calvário, os passos de Jesus até o pico, o ápice do plano de salvação. Também o chamado relógio da paixão, né? Eu gosto muito quando chega esse período depois da Quinta-feira Santa, que tem umas contas no Instagram, né? Eu não lembro qual é a conta, mas tem umas contas que fazem um esquemazinho do relógio da paixão, que é o relógio da paixão, ele começa às 6 horas na Quinta-feira Santa. Ele começa às 6 horas da Quinta-feira Santa. E ele vai prosseguindo, tal. E, tipo, a cada uma hora, você tem uma atualização do relógio da paixão. E com uma oração de meditação, uma leitura de meditação, pra você meditar o que acontece naquele momento. Se eu não me engano, às 6 horas é quando Cristo se reúne com os apóstolos em Jerusalém. Para celebrar a Páscoa, e assim vai. Eu sei que 10 da noite Jesus é preso, às 11 horas ele é levado ao Sinédrio, e assim vai. Ou seja, você pode ir acompanhando. Se você quiser, você pode virar o dia. Você pode virar o dia realmente só nisso, só no relógio da paixão. Ou você pode usá-lo de melhor forma, né, na sexta-feira, porque na sexta-feira, a partir das 6 da manhã, né, na contagem do relógio, é quando Jesus é levado à tribuna, né? É levado ao pátio do governador para ser condenado no meio de todos, entendeu? Então você tem essa vivência a mais, e ela é acrescentável, também você pode acrescentar a ela uma via sacra, né? Você pode fazer desse relógio da paixão uma via sacra. Qualquer coisa vocês podem... vocês podem fazer aí depois. E, enfim. Agora, mais voltando, né, à liturgia. Na Sexta-feira Santa, não são celebrados sacramentos. E, muito menos, são a única coisa que é entregue, né? Pra você ter uma ideia, não é entregue, nem a extrema unção. Sim, pode-se levar a comunhão aos doentes. Porém, não pode se realizar extrema unção. Ou seja, infelizmente, a pessoa que morrer nesse dia tem que morrer na graça de Deus. Feliz a pessoa que morreu com Cristo para ressuscitar com Cristo. Morreu no dia em que Cristo morreu para ressuscitar com Cristo. Mas ela tem que ter morrido na graça de Deus. Ou seja, né, aquele estágio em relação aos pecados, né? Tem que estar em plena união com Deus. Beleza. É uma celebração triste, né? A função litúrgica, como é chamado, ou celebração da paixão. É uma celebração triste. O padre e alguns concelebrantes, né, aquele que estiver celebrando, eles entram na igreja sem velas, sem o crucifixo inicial, sem aquela cruzinha da procissão, sem nada. Né? E quando eles se aproximam do altar, eles não só se ajoelham ou fazem reverência ao altar, eles se prostram em sinal de reverência, em sinal de amor ao sacrifício do altar. Porque o altar é o próprio Calvário representado. É o próprio Calvário representado, meu Deus. Então, o padre ele vai se deitar, ele vai se deitar, ele vai se debruçar ali sobre um tapete, ou ele vai ficar ajoelhado, em sinal de reflexão. Não tem o ato penitencial, ou seja, não tem o Kyrie eleison, e ele já chega no altar, já chega na cátedra, fazendo a oração, né? Fazendo a oração do. A oração do dia. Depois vem as leituras. A liturgia desse dia, para ser mais exato, ela é como a leitura do Domingo de Ramos, né? É o mesmo evangelho. Depois é feita uma breve homilia explicativa sobre a paixão. Né? É, por exemplo, essa semana eu estou elaborando uma espécie de sermão, uma espécie de homilia, mais voltado para o que nós estamos vivendo. Né? Você está acompanhando esse episódio em outra época, né? Se você não sabe, nesse período nós estávamos, ou estamos, vivendo a crise do vírus chinês, né? E assim, todo mundo está em casa. Podemos dizer que essa é a primeira Páscoa, essa é a primeira Semana Santa que é celebrada dentro de casa. A igreja doméstica entra em suas funções. Entendem? Então, nós temos que ter a certeza de que juntos com Cristo temos a certeza da vida e a certeza da vitória da vida sobre o mal da morte, sobre a morte e sobre o mal do vírus chinês, tá? Eu não vou dar o gostinho a você de chamar pelo nomezinho lá, né? O nomezinho daquela cerveja espanhola, tal, né? Você entendeu, né? Voltando ao contexto original, depois da leitura do evangelho, vem o momento de preces da igreja, ou seja, a chamada prece universal, em que são apresentadas várias preces pelos trabalhadores, pelos religiosos, pelos sacerdotes, pelos perseguidos, pelos humilhados, pelos doentes, pelos falecidos, por um bocado de gente aí. E depois vem o rito de adoração à cruz, adoração ao crucificado, né? A cruz, qualquer cruz que tiver na igreja, ela é velada até esse momento. O padre ele vai erguer a cruz aos fiéis, a cruz coberta com pano. Ele vai repetir 3 vezes. Eis o meio da cruz, do qual verteu a salvação do mundo. Os fiéis respondem: vinde e adoremos. Tá. Eu não tô cantando muito bem, né? Mas, assim, você pode conferir também na internet, para ser mais exato, também no YouTube, algumas celebrações que tem isso. Você pode ouvir, enquanto você vai ouvindo, você assiste aí no YouTube também, né? Eu não posso certificar realmente que eu vou deixar o link, porque é bem difícil de procurar e você tem. Você tem várias missas, você tem várias outras pregações. Ó, só do que eu achei aqui no YouTube procurando celebração. Acredita no exato momento. Celebração da paixão do Senhor. Você tem os primeiros resultados. Celebração do ano passado do padre Reginaldo Manzotti. Diretamente do Vaticano. E 2 anos atrás, em 2017, eu acho, 2018, lá em Aparecida. Ou seja, você tem várias e várias outras celebrações. Você tem a celebração dos Arautos do Evangelho. Você tem mais celebrações em Aparecida. Você tem celebração da Canção Nova. Você tem de todos os lugares. Ou seja, E todas essas têm pregações diferentes. Você pode ver quantas você quiser, entendeu? Independente de estar na época do ano ou não. Você pode conferir depois também. E assim, serve pra gente lembrar, como eu disse no outro episódio, pra gente lembrar mais sobre esse sacrifício. Porque o sacrifício de Cristo, ele é dividido em duas partes. O sacrifício doloroso e o sacrifício indolor, o sacrifício incruento. Né? Tô copiando aqui a galera do Santa Zoeira? Tô, né? Mas beijinhos pra vocês. Por quê? Porque no sacrifício incruento, ou seja, na Eucaristia, ele se entrega aos homens, porém de maneira sem dor. Ou seja, o sacrifício está acontecendo ali, só que não tem dor, entendeu? Não existe dor naquele momento. O sacrifício doloroso, o sacrifício da cruz, do Calvário, é ali sim que a confirmação de tudo acontece. Porque ali o sangue de Cristo é derramado sobre os homens. Né? Mal sabiam os judeus que ao dizer que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue, eles estavam invocando a misericórdia de Deus. Né? Ou seja, o sangue de Cristo derramado sobre os homens purifica eles, liberta eles, liberta do pecado original, liberta da escravidão de Adão e Eva. Isso eu vou explicar mais no episódio sobre o plano salvífico. Bem, para concluir, esse foi mais rápido, né? A esperança da ressurreição, ou seja, aquela angústia de você ficar, porra, poxa, Deus morreu. Mano, Deus morreu. Deus morreu, pronto, acabou. Entendeu? Ela não para aí. Daí surge uma esperança. Por quê? Ele prometeu e ele há de ressuscitar. Então é isso, meus caros irmãos, meus caros amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio bem legal, foi um episódio bem específico, né, dessa trilogia. E ainda teremos o do sábado e talvez na segunda-feira sobre o plano salvífico. Né? Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, se você entendeu alguma coisa, mande pro seu amiguinho, né? Pro seu amiguinho. Aquele seu amiguinho lá, tá ok? E no mais é isso. Dúvidas, sugestões, comentários. Eu esqueci alguma coisa. Que eu sempre me esqueço de alguma coisa, né? Se eu tô me esquecendo de alguma coisa, mande-me no e-mail para vozsolitaria.vs@gmail.com. Você pode encontrar o nosso e-mail... você pode encontrar o nosso e-mail dessa forma aí. Se você não conseguir mandar o e-mail, você pode entrar no Instagram, que vai estar aí no link da descrição, tá sempre aí no link, né? Ou você pode entrar lá e procurar podcast.voz. Siga a gente e mande a sua dúvida no direct, tá bom? Nós aguardamos lá e salve Maria Imaculada!
Você está ouvindo Voz Solitária.